nós já anunciamos desde cedo o tema do debate de hoje, é o contraponto, é o direito de resposta, é o direito de apresentar a versão dos vereadores governistas que foram à marcha dos prefeitos em Brasília. Na última quarta-feira, para explicar rapidamente a cronologia, o vereador Zé Negão manteve contato conosco, manteve contato comigo por telefone, e questionava a ida de vereadores da base para a marcha dos prefeitos, de 8 vereadores, para a marcha dos prefeitos em Brasília. Disse não ter sido convidado, mas que estaria sendo interpelado por pessoas, procurado por pessoas, perguntando se ele estaria em Brasília ou não. Foi o que disse o vereador. O vereador questionou, pediu espaço no debate das 10 para pontuar sobre essa questão. Esteve na quinta-feira, né, vereadores, foi o único vereador que se manifestou, os outros vereadores não se manifestaram publicamente, e ouvintes também se manifestaram durante a programação, alguns se colocando de uma forma, outros se colocando de outra maneira, mas em via de regra houve questionamentos à presença dos vereadores nessa marcha. Compareceram à marcha, como já é de amplo conhecimento, os vereadores que estão aqui, inclusive os 8, né, estão aqui conosco. Franklin Nazário, presidente da Câmara, Reinaldo Lima, Luiz Besourão, Raimundo Lima, Pedro Raimundo, Augusto Martins, Igor Mariano e José Carlos. Se você tiver perguntas para eles, 3838-1213, pela internet www.radiopajeu.com.br, pelo zap 996580554. Eles já sugeriram aqui uma metodologia com a qual concordamos, de que 4 vão falar, não é isso? 5 vão falar, e os 5 estão aqui já mais próximos, Franklin, Raimundo, Augusto, Zé Carlos e Igor, e os demais acompanham, se tiver alguma coisa que necessite da intervenção deles, vão intervir também. Eu queria começar pelo presidente Franklin, porque afinal de contas é quem comanda a casa, Franklin, e o Zé Negão chegou a dizer que não foi procurado, que não houve consulta. Eu lhe perguntaria o seguinte: a Michelle cobriu a sessão que antecedeu a viagem de vocês e me informava, eu busquei saber, que não houve nenhuma fala, nenhuma informação dessa viagem. Talvez aí, não sei, eu gostaria de saber por que que não houve uma informação prévia, já para a comunidade ficar sabendo dessa ida, e se é verdade que apenas os vereadores da base governista foram convidados para essa comitiva que seguiu a marcha dos prefeitos em Brasília. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Michele, Tito, demais funcionários aqui da rádio, ouvintes que estão nos ouvindo. Meus sinceros bom dia. Nil, primeiramente eu queria dizer a você que a gente não está vindo aqui em resposta ao que o vereador falou, ou deixou de falar. A gente está vindo aqui esclarecer a população o que realmente aconteceu e o que ele falou de forma inverídica, de forma até, digamos que de passagem, irresponsável. Porque se ele procurasse saber, procurasse estudar mais, procurasse ler realmente o que significaria a marcha, que ele, e eu vou até mudar aqui para esclarecer da minha população e a você, Nil, porque a marcha não é dos prefeitos. A marcha está bem claro dizendo aqui, é 19ª marcha a Brasília em defesa dos municípios. Em nenhum momento ela disse que é a marcha só dos prefeitos. Até porque, aqui também no cronograma do guia, há aqui o como é que é feita a inscrição, que fala aqui prefeito, vereador, demais secretários, até o cidadão comum que queira participar poderia ter se inscrito e ter participado também dessa marcha junto conosco. E então, não precisaria eu estar informando o vereador do que ia acontecer, todos ficaram sabendo, aqueles que se pôram à disposição para ir, eu não neguei a ninguém, só que eu não vou estar chamando ninguém para ir para esses eventos. Tem N eventos que eles vêm pedirem para ir, que eu nunca me neguei a nada. Isso aí é mais uma dor de cotovelo do vereador. Eu entendo que a situação por que estão passando é difícil. A gente está com o governo aí bem avaliado e, de certa forma, ele tenta desmantelar o governo, a forma como vemos trabalhando, não se capacita, não procura ler, não procura entender melhor para poder prestar esclarecimento à população de forma correta. Então é isso aí que me deixou chateado, que me deixou triste, foi isso aí, só isso aí. Mas a gente está aqui, não é em resposta ao vereador, em sim em esclarecer à população o que realmente aconteceu.
Então não houve convite formal aos vereadores que foram, foi espontâneo?
Convite nenhum formal. O ano passado a gente foi convidado pelo deputado Gonzaga Patriota, O ano passado a gente disse que não podíamos ir, que alguns não podiam ir. Então a gente acabou meio não ir e deixamos para esse ano. E esse ano recebemos o convite também do Gonzaga, pedindo para que a gente fosse a esta marcha. Falaram aí também que a gente foi lá ver a queda de Dilma. Não existe, gente, isso aí não, porque a gente nem lá perto passava, porque foi isolada aquela área, e a gente tinha um veículo que pegava a gente de manhã no hotel e só nos ia recolher à tarde. Então a gente não tinha tempo de estar nesse lugar, de ver como aconteceu lá no Congresso. A gente não teve tempo para nada. Até porque a gente tinha que ter uma frequência de no mínimo 70% para poder receber os certificados. Coisa que se fosse de outros vereadores não participaria e não ter recebido o certificado.
Uhum. Eu ouvi algum questionamento quanto ao quantitativo de vereadores. Houve quem dissesse que, reclamando da quantidade da representação, que teria sido muito grande. Poderia ir, por exemplo, uma representação de 2, 3 vereadores ou a mesa diretora. Como é que o Franklin responde a quem tem esse questionamento?
Não, eu acho que cada vereador quer dar sua contribuição ao município, quer participar, quer ver como é que foi discutida essas marchas. E aí eu digo a vocês, a capacitação tem que ser para todos. Quem quisesse ir, tinha ido. Quem quisesse ir, Franklin, eu vou, como é que a gente pode fazer? Vamos desenrolar, todo mundo vai. Mas ninguém chegou para mim para dizer que queria ir ao Jardim. Convidei até alguns amigos da base, da base da oposição, disseram que não podia ir. Não cheguei a convidar formalmente o vereador Zé S, nem Vicentinho, mas outros vereadores eu tinha convidado, mas disseram que não podia ir. Então, eu acho que de cada vereador quer dar sua contribuição, quer participar, quer capacitar e ver. A gente se reuniu com mais de 200 vereadores, onde todo mundo vem fazer seus questionamentos, dizer seus problemas em cada município. Foi uma troca de ideias muito positiva. A gente agora vai avaliar o que a gente vai botar em prática a partir das nossas sessões, que tem muita coisa para a gente colocar em prática, que pode ser colocada aqui no nosso município, e com certeza isso vai ser melhor para a população, que vão entender que a gente foi fazer e trazer o melhor para falar da Engazeira.
Franklin, dos questionamentos, eu estou puxando um pouco mais com o Franklin, mas ele é quem preside a casa. O pré-candidato Mário Martins, dos questionamentos, foi um que fez uma cobrança dizendo que a Câmara tinha a obrigação de dizer à população quem custeou e quanto custou essa comitiva a Brasília. O que é que você diz como presidente da Câmara?
Com certeza a gente não está aqui escondendo nada de ninguém. Nós fizemos questão de estar lá junto conosco o blogueiro Júnior Finfa, e fizemos questão de tirar a foto lá no início do nosso evento, enviar através dos meios sociais, para que a gente ninguém se escondeu, ninguém se omitiu do que estava fazendo. Se a gente tivesse se escondido, a gente nem... Não, Júnior, não tira foto não, que a gente não quer que ninguém saiba não. A gente quis que o povo soubesse, então estava participando e se capacitando. A gente não tem problema nenhum em divulgar, em falar quem custeou. A gente entrou com a parte das diárias e a parte de hospedagem foi nós que custeamos, nossas inscrições foi nós que custeamos. E o deputado Gonzaga Patriota nos deu as passagens de avião.
Fez o não pacote. Teve custo para a Câmara?
Teve custo, não. Teve as diárias dos costeios, da diária de hotel, de alimentação, foi tudo pela nossa conta. E o Gonzaga foi que deu as passagens de avião de ida e volta, o pacote que ele fez total, o carro que nos recolhia lá de manhã no hotel, que nos deixava no evento, recolhia à tarde do evento, nos deixava no hotel, foi tudo por conta do deputado Gonzaga Patriota.
Então, a Câmara custeou apenas, as diárias de hotel?
Diária de custeio de hotel, alimentação, e a nossa inscrição foi nós que pagamos.
Individualmente?
Individualmente.
Uhum.
Não teve nada de custo assim adicional, foi tudo. E outra coisa, o evento foi 4 dias, a gente foi 3 dias e ninguém pegou diária a mais. A gente pegou os 3 dias que iriam participar daquele evento.
Uhum. E antes que perguntem aqui pelo telefone, você poderia dizer quanto custou essa parte que coube a Câmara?
Em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 uhum. custou a Câmara. E a gente teve que botar do bolso ainda.
R$ 1.200 por vereador.
É. Uhum. A gente teve que colocar do bolso ainda, porque, você sabe, tudo é caro em Brasília, tudo é com dinheiro. E a gente teve que colocar alguma coisa besteira para uhum. completar a nossa hospedagem, a completar as diárias. A gente teve que botar no bolso.
Ok. Augusto, eu vou puxar agora pelos nomes que foram citados pelo Zé Negão, porque foi a base do questionamento. E houve questionamentos genéricos e houve questionamentos pontuais. O Zé Negão disse, olha, me surpreendo o Augusto ter ido para ver a queda de Dilma, porque Augusto esteve aqui há poucos dias dizendo que era contra o impeachment. E fez uma menção direta a seu nome, fez também ao Zé Carlos, eu vou falar com o Zé sobre isso. Mas como é que você responde a esse questionamento pontual do Zé Negão? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, Tito, meus colegas vereadores que estão aqui, os oito, o Líbio Maciel, que é assessor. Bom, Nil, eu começo dizendo aqui que estamos, como você já informou, em direito de resposta nesse horário. É um tipo de debate que não me anima, não me motiva a participar. Eu gosto de debate onde a gente tenha aspectos mais relevantes para discutir, porque eu acho que a atitude do vereador que veio aqui, que procurou a emissora, ela foi inconsequente, ela foi oportunista, ela foi covarde e eleitoreira, para tirar proveito, querendo desgastar a imagem dos seus próprios colegas e jogar a população contra nós. A questão de Dilma, eu mantenho a minha posição. Eu fui contra e continuo sendo contra o impeachment, porque acho que até hoje o motivo não era um motivo plausível para o impeachment, o impedimento de Dilma, né, que ainda vai ser julgada aí pelo Supremo, mas que eu vejo que realmente ela vai ser confirmado esse impeachment, e o Temer está assumindo aí, não sei se vai ter condições também de seguir. Mas nós queremos dizer que não tem nada a ver, ele não falou a verdade, essa questão da gente ir para lá ver a queda de Dilma, o impeachment de Dilma. Pelo contrário, como o presidente disse, nós não tivemos tempo para isso. Nós fomos para participar, para assistir, para se capacitar, para participar do 11º Congresso de Vereadores, que era dentro da pauta da marcha em defesa dos municípios, que não era marcha dos prefeitos, nem a preocupação de ler o nome do evento ele teve, né? Então é um direito do vereador de participar desses momentos de capacitação. Chegam diversos convites à nossa casa, eu fui presidente e recebia toda hora convite para congresso em Fortaleza, em Salvador, em Manaus, mas a gente tem um critério, a gente não pode estar toda hora em congresso, e a nossa Câmara ela é muito enxuta nesse sentido. É uma Câmara que não dá privilégio ao vereador. Nós só temos direito ao subsídio, que é normal, algumas diárias, quando tem esse tipo de evento, e um assessor. Tem Câmara aí que tem 4, 5 assessores, tem verba de gabinete. Inclusive, foi na nossa gestão, na minha gestão como presidente, que extingui. Fiz uma lei acabando com a verba de gabinete. Fiz também um corte nos comissionados, diminuir o número de comissionados. E são aspectos positivos que fizemos. E agora, já na gestão do presidente Franklin, teve a extinção do recesso do meio do ano. Isso é um ato de moralização também da Câmara. Fizemos uma reforma na lei que deu a condição de cada vereador ter um assessor, que antes era só os vereadores que fizessem a presidência da Câmara. Hoje, todo vereador tem direito a ter um assessor. Então, não vi nada ilegal nessa viagem. Foi um ato legal do presidente em autorizar a nossa participação em Brasília. A verba que vem para a Câmara, o duodécimo, dos 100% que representa o duodécimo, 70% é para custear a folha de pagamento de vereador, de funcionários efetivos e comissionados, 30% fica para o custeio. E com esse custeio você vai manter a máquina funcionando e fazer investimentos com essa verba de 30% que fica. E é uma verba suficiente para propor aos vereadores a sua capacitação. Na minha presidência, todos os vereadores, só não quem não queria ir, mas todos participaram de todos os congressos que a UVP promoveu. E eu ainda devolvi aos cofres do município, ao final dos 2 anos, no meu biênio, R$44 mil. Devolvi ao prefeito, ao governo municipal, comandado pelo prefeito José Patriota, R$44 mil, e pedi a ele que investisse essa devolução em obras de pavimentação do nosso município, para ajudar o município a pavimentar as ruas do nosso município. Então, não vejo nada ilegal, não sei por que o vereador fez isso, né? A pauta do Congresso, que a marcha é um congresso, apenas muda o nome, marcha em defesa dos municípios, mas é um congresso, é um seminário, onde você tem um leque amplo de palestras, de painéis, e não foi, como o Frank disse, também nada escondido, está lá no meu Face, eu publiquei no meu Face, que fui para o congresso, fui me capacitar, fui me informar. Então,
essa tentativa de desgastar nós, desgastar também o prefeito, a imagem do prefeito, que foi com um secretário, foi com um fotógrafo, né, foi com um assessor, eu acho que ele não conseguiu esse objetivo. Talvez ele esteja aí um pouco preocupado de estar sem palanque, está meio isolado, né? E veio assim tentar jogar os seus próprios colegas contra a população.
O vereador Zé Carlos foi citado em um momento pelo Zé Negão, assim como o prefeito Patriota, usando esse viés, Zé Carlos, de que os vereadores teriam ido a Brasília para acompanhar a queda de Dilma. Em suma, foi o que o Zé Negão chegou a dizer. E ele disse: me admira vereadores que têm história no movimento sindical, e citou seu nome e citou o nome do prefeito Patriota. Obviamente, como você foi citado, o espaço também está aberto para a municipalidade. Eu vou perguntar até, Raimundo, se isso já foi discutido como governo em relação a algum posicionamento. Mas como é que você reage ou responde esse questionamento específico do vereador Zé Negão? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a Michele. Bom dia, o Tito Barbosa. Bom dia aqui aos colegas vereadores que estão aqui presentes. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Lídio Maciel, assessor de Besourão, que está aqui. Primeiro, Nil, eu nunca conversei com o Zé Negão sobre essa questão de impeachment, nem questão de voto, de quem eu votei ou deixei de votar. Primeiramente, eu votei em Dilma no segundo turno, na eleição passada. Isso é uma coisa minha, que eu, como eleitor, mas agora eu gostaria de expressar que o meu voto no segundo turno foi na presidente Dilma, por acreditar que era a melhor proposta naquele momento. Em relação a participar do impeachment, eu não conversei com o vereador. Agora, já que ele está conseguindo ler pensamentos, saber o que a gente pensa, eu gostaria que ele me desse o número da Mega Sena. Seria muito bom que a gente acertaria, se ele já tem essa capacidade de adivinhar da discussão do que você vai fazer, né? E aí eu reforço, além do que Augusto disse, eu reforço colocando que ele é irresponsável. É muita irresponsabilidade de um vereador vir aqui na rádio colocar coisas que ele não sabe, que ele imagina, da imaginação fértil da cabeça dele. Oportunista, né, que está se aproveitando porque não tem espaço, está perdendo espaço, não tem lado de saber as propostas, porque já foi da oposição, veio para a base de governo, saiu da base de governo e foi para a oposição. Aí fica tentando desgastar de uma forma sem responsabilidade de estar fazendo. Na questão de ser sindicalista, né, e de ir para Brasília, eu vou até citar um exemplo aqui, que não é a primeira vez que eu fui para Brasília participar de eventos. Aqui nessa própria rádio, já divulgado e você tem conhecimento, que desde 94 existe também o chamado Grito da Terra Brasil, que é um movimento parecido com a marcha dos municípios. Então esse movimento é que reivindica políticas públicas para os municípios, ao Grito da Terra para os trabalhadores rurais. E nós fomos lá, né, com a intenção, como já foi dito por Frank, o ano passado a gente já tinha sido convidado para participar, mas infelizmente naquele momento não deu para ir. A gente foi lá para discutir e aprender, como já foi destacado aqui por Augusto. Porque um vereador, ele tem que se capacitar, ele tem que aprender. Como é que você discute políticas públicas se você não vai estudar, se você não vai ter pessoas que vão lhe capacitar, pessoas com mais formações? E, e colocar a marcha dos municípios em dificuldade, lá estava o representante do Supremo Tribunal Federal, uma palestra interessantíssima sobre a judicialização das políticas públicas, é o Gilmar Mendes, né? Por Gilmar Mendes. A gente participou e teve ouvido integralmente a palestra do Gilmar. Então teve a palestra, teve o Congresso dos Vereadores, teve a palestra sobre os consórcios do município, consórcios públicos do município, que é outro assunto interessante, que o vereador, no debate que a gente fez aqui, ele é analfabeto de pai e mãe, porque o que ele coloca nos debates nossos não tem nada a ver com o interesse que tem da economia dos recursos públicos. A economia dos recursos públicos está nesse meio. Então, quando a gente vai para um evento desse, eu não vou para passear, e eu desafio o vereador, e aí eu acho importante, e eu vou desafiá-lo para a gente começar a debater isso aqui, chamar ele para participar das reuniões, das discussões que a gente faz. Esse vereador, que ele é tão ausente, ele muitas vezes falta até as sessões da Câmara, a maioria assumiu até um compromisso com o Raimundo que até hoje não cumpre. Então, assim, eu coloco aqui à disposição do vereador, estou aqui apenas com o livrinho do consórcio público dos municípios, os meninos estão com mais aí, a pauta do municipalista, as discussões que são feitas, para ele vir discutir, para ele ver que só o material que a gente trouxe, as informações que a gente tem, dá para a gente debater uma semana com ele, só para a gente começar com ele. assim, um debate de dia, de começar de manhã, passar o dia todinho, para ele entender que a gente foi lá para aprender, para discutir o que é importante para o município, as políticas públicas, e como sindicalista aprendi isso, a reivindicar o que é de direito do município, o que é de direito do cidadão. E nós estávamos lá, esses outros vereadores aqui da base, nós estávamos lá no intuito de aprender mais e de entender as políticas públicas, porque infelizmente a gente ainda não tem o conhecimento necessário para se fazer isso de uma forma mais qualificada. E estes momentos é que nos qualifica para isso. É interessante que enquanto a gente faz isso, o vereador, ele é desinformado. Eu coloco isso aqui desinformado porque no debate que nós tivemos na sessão da segunda-feira, logo após a gente viajou, ele, num projeto que nós estávamos botando, que era economia de recursos públicos, ele ameaçou votar contra. Mas nem os colegas de bancada dele da oposição o apoiaram. Ele se viu isolado e se sentiu obrigado a votar junto com a gente. Mas inicialmente ele disse que ia votar contra, que era a aquisição dos medicamentos através do Comup, já que tinha ficado por fora do orçamento do município. Mas ele achava que isso era porque tentando, como já fez de outras vezes, atrapalhar a discussão, passa 2 semanas, 3 semanas, 4, 5 sessões, coloca todo o debate, mas não traz nenhuma proposição de mudança. Então isso é o que a gente tem a dizer. A questão do vereador cabe ao cidadão afogadense, cabe às cidadãs afogadenses analisar o que realmente está acontecendo. E eu destaco, eu não fui para Brasília para ver o impeachment de Dilma, até porque eu tinha votado nela. Eu fui para Brasília para participar da 10ª marcha em defesa dos municípios. Foi isso que eu fui fazer. Não, o que eu vi em Brasília, eu também virei aqui, que foi o impeachment pela televisão, a votação acontecendo pela televisão, assisti pela televisão no quarto do hotel que a gente estava hospedado. A gente não teve nenhum momento apoiando o impeachment em relação a Dilma. Agora, o nobre colega, já que, eu vou repetir, já que ele tem a capacidade de ler o pensamento, de ler os pensamentos, tem a capacidade de adivinhar pensamento, me deu o nome da Mega Sena, meu amiguinho, por ganhar nela?
Igor Mariano, eu ouvi parte da população se manifestando. Na quinta-feira eu não conduzi todo o programa, o que não é muito comum, porque tive que me ausentar. Tinha uma audiência inadiável, tive que sair, a Michelle conduziu o debate. Mas quando eu retornava de Itabira, eu voltava ouvindo as manifestações dos ouvintes, que continuaram pela rádio, né? E eu acho que uma coisa que, se a gente for avaliar no bolso, a questão de despesas, a divisão de opiniões, a questão de irem os oito, a gente que pensa de um jeito, a gente que pensa de outro, da democracia. Mas me parece que uma das coisas que geram uma certa unanimidade, do ponto de vista de avaliação, do que gerou também esse questionamento, talvez tenha sido não ter avisado antes. Teve a sessão anterior ao evento, a minha pergunta é por que não houve publicidade antes? Olha, gente, está indo uma representação dos vereadores de Afogados para a marcha, e aí talvez se minimizasse um pouco esses questionamentos. Você avalia que houve falha nisso ou não, que todo o cronograma seguiu o roteiro que deveria seguir mesmo? Prazer tê-lo conosco também, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia aos colegas vereadores, ao público que nos escuta nesse momento, bom dia a Michelle Martins, ao Tito Barbosa, assessor, amigo Líbio. Nil, isso já foi explicado aqui de forma muito clara pelo presidente. Eu entendo que a marcha é um evento público, né? Inclusive no site da CNM é feita a inscrição, né? Você faz a inscrição através do site, né, da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e é ela que organiza a marcha, e cabe ao vereador, cabe ao interesse em se qualificar, em aprender, em estudar, em discutir o município, em discutir as finanças do município, em discutir a qualidade da melhoria da vida da população. Cabe ao vereador, ao ente público, ao secretário, ao vice-prefeito, cabe à população, ao povo como um todo, o interesse de participar desse tipo de evento. Eu não acredito que tenha havido nenhum tipo de falha de comunicação nesse sentido. Acredito que falta interesse em aprender, falta interesse em se dedicar ao mandato, falta interesse em ter projetos inovadores para o município, falta interesse em ter presença nas sessões, falta interesse em ter uma atuação que não se baseie no populismo, na crítica barata, que não se baseie somente no querer jogar para a plateia, não se baseie na irresponsabilidade, na falta de crédito, na falta de confiança mediante a população. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade em relação a esse evento, porque se tivesse novamente o evento, iria de novo, e acho que aqui a maioria dos vereadores concordam com a minha opinião, porque é um evento riquíssimo. Não é todos os dias que você tem a oportunidade de dialogar com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi a primeira vez que ele foi em um congresso dessa natureza. Não é todos os dias que você tem como dialogar com vereadores. Mais de 500 vereadores foram para esse evento. Mais de 220 secretários, mais de 100 vice-prefeitos, autoridades, deputados, senadores. Não é todos os dias que você tem condição de sentar, de conversar, de sentar numa mesa de roda, de trocar uma ideia, de ver experiências exitosas de outros municípios, como, por exemplo, a gente encontrou alguns vereadores lá e eu internamente já conversei com os colegas da bancada a respeito de um projeto em relação à eficiência energética. O nome do projeto é Eco Money, que é de outro município, e a gente discutiu isso. Então, assim, são várias coisas que você, num evento desse, você tem como aprender, você tem como se capacitar. Eu acredito que a população cobre, e cobre com razão, que o debate da Câmara seja um debate mais qualificado, que existam projetos melhores, que existam projetos que atinjam diretamente a vida do povo. E os vereadores de Afogados da Engazeira fizeram isso, foram se capacitar, foram estudar, foram aprender. Outra questão que a gente tem que deixar bem clara é a data da marcha em defesa dos municípios. Ela é definida agora até o fim desse mês. A do próximo ano vai ser definida até o fim desse mês. Então, é muita pretensão você achar que o evento que foi organizado esse ano iria cair justamente na semana do pedido de impedimento da presidente Dilma. Foi uma coincidência. O evento, como é marcado de forma muito antecipada e programada, até porque há uma necessidade de se adequar o espaço para o evento, que é um espaço enorme, concorrido. Então, o evento é programado um ano antes. Então, ninguém foi lá programado para assistir impeachment, para deixar de assistir. A gente, como o vereador Zé Carlos disse, a gente participou pela televisão, ouvindo, assistindo, como todo mundo. Até porque, lá em Brasília, quem já foi, eu sei que você já foi, você sabe a dificuldade de se ter acesso ao Congresso. E, nesses casos em especiais, até o trânsito foi bloqueado lá. Então, assim, a gente não foi para participar do impeachment, mas a gente foi para se capacitar. Agora tem vereador que não se capacita. Aí eu desafio também no rádio. Se não se capacita, me traga um projeto de lei de sua autoria, vereador, que não seja nome de rua. Nome de rua todo mundo bota. Eu quero um projeto de lei de qualidade, que atinja a vida do povo. Um projeto de lei que defenda os mais pobres, como você fala, que defenda os mais carentes. Você não tem um projeto de lei. Nessa legislatura, você não tem um. Você não tem um projeto de lei que não seja nome de rua. É por isso, porque você nos capacita, porque você não estuda, porque você quer jogar para a plateia. Aí você não tem condições de apresentar esse projeto de lei. O que você tem é o segundo, é o ranking. Você é o segundo mais faltoso das sessões da Câmara. Você é o segundo que mais falta. É isso que você tem. O seu registro consta isso. Você é o que mais recebeu diários em 2015. No seu registro consta isso. Né? Você foi o que votou contra o concurso para agente de saúde e agente de endemias. Venha dizer no rádio porque você votou contra. A gente teve concurso aqui no município recentemente, uma seleção para agente de saúde e agente de endemia. Você votou contra, vereador. Então é isso que você precisa vir no rádio esclarecer. É isso que você precisa vir externar aqui no rádio. A população é muito inteligente e a população é muito consciente para fazer essa análise. Eu tenho certeza que a população sabe fazer a avaliação de quem trabalha. Não foi em nenhum Câmara dos Bairros. Por que não foi, vereador? Venha dizer aqui no rádio. Tem o certificado dos congressos? Tem, mas não tem presença. E aqui tem 8 testemunhas para dizer que você não tem presença. Que você recebe a diária e não assiste nenhuma. Aqui tem 8 testemunhas. Então, vereador, primeiro olhe para o rabo que você tem, para depois querer pegar no rabo dos outros.
Raimundo Lima, você também é líder do governo na Câmara, né? E se houve alguns questionamentos à ida do prefeito Patriota com assessores. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão que a gente já está debatendo, os vereadores já pontuaram também, mas sobre como a prefeitura reagiu, o governo reagiu a esses questionamentos que sofreu. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito, Michele. Bom dia aos vereadores que estão aqui, os 7 vereadores, Franco Nazário, Reinaldo Lima, Pedro Raimundo, Luiz Besourão, Augusto Martins, Zé Carlos e Igor. Bom dia à população afogadense, às pessoas que moram no nosso município e têm contribuído constantemente com o nosso município. Talvez não precisasse nem aqui, nem usar a palavra, porque o que Franco disse, o que Augusto disse, o que Zé Carlos disse e Igor, talvez já tivesse dado por satisfeito. A gente se chateia com alguns depoimentos, com algumas declarações feitas nessa emissora, pelo vereador e por outras pessoas que já disputaram vários anos, várias eleições e nunca chegaram a ser vereador do município de Afogados. Por que não chega? Porque não tem lado, porque não tem posição. Um ano está de um lado, o outro está no outro lado e ninguém sabe onde é que essa pessoa está. Então, quero dizer aqui o seguinte, que em resposta ao vereador, a gente não vai dar resposta. A gente tem aqui compromisso com a população do nosso município. E nós até entendemos algumas insatisfações depois da entrevista do vereador Zé Negão. As pessoas comentam assim, Raimundo, e aí? Mas, rapaz, a população chateou e tal. Eu digo, minha gente, depois de um carnaval que foi feito pelo vereador, as pessoas, sem saber o outro lado, sem ouvir o outro lado, muitas vezes se chateiam. E aí eu acho normal, agora que depois do que a gente está vindo aqui, para justamente esclarecer, até porque nós não fizemos nada escondido, na hora que a gente chegou lá, vamos fazer fotografia e vamos distribuir nos blogs, para que as pessoas possam ver que nós estamos em Brasília se capacitando. Passear em Brasília, Nil Júnior, eu já fui em outros momentos, já fui por minha conta. Fui para Brasília, passei, tenho família lá, fui e vou continuar indo. Esse discurso, esse congresso que teve lá, se para o ano tiver, e a gente tiver as condições do apoio de um deputado que foi votado em Afogados, que muito fez e faz por Afogados, tiver nos dando apoio, vamos, por que não? Por que o vereador ficar trancado num gabinete onde possa se capacitar, ter a oportunidade de se capacitar e não vai? Vamos para Brasília como nós fomos todos os congressos que a UVP promoveu. Agora, vamos para participar. Diferente de outros vereadores, do próprio Zé Negão, que vai para lá para receber as diárias e participa um dia ou dois dias. É bom que ele venha para o raio e dizer ao povo. Ainda teve um rapaz que ligou perguntando assim, e aí, você foi na quinta e voltou na sexta. E pelo que eu fiquei sabendo que ia ter um processo, que ia ter não sei o quê, será que ele vai ter condições de processar 8 vereadores que estão aqui, porque lá tiveram presente no Congresso e não tiveram a participação dele no sábado e no domingo? Será possível um negócio desse? O rapaz não poder ligar para o rádio para fazer uma pergunta desse? Aí na hora que pergunta, aí se chateia, fica com dizendo que vai processar, que vai não sei o quê. Rapaz, pelo amor de Deus, vamos procurar se capacitar. Na hora que a gente está se capacitando, a gente está aprendendo. Para quê? Para trazer melhorias para o município de Afogados. E outra coisa, o povo de Afogados conhece, Nil. Conhece o nosso trabalho. O povo de Afogados sabe que a gente nunca... Eu nunca vivi da política. Eu tenho um mandato de vereador que o povo nos deram, 1.055 votos, mas nunca vivi disso. Eu sempre vivi do meu trabalho. E quando eu decidi entrar na política, não foi para ser servido. Na hora que eu me propus disputar uma eleição, me propus para servir. É o meu trabalho, é o meu papel. E aí eu tenho a compreensão que tenho feito o meu papel. Até porque... discordo de algumas coisas, de algumas participações que a gente vai fazer aqui. Porque ele não veio para o rádio dizer, depois de um compromisso firmado naquela casa, que as faltas que a gente tivesse, e aí eu fiz um desafio, ele fez e eu fiz também, a partir de hoje, a falta que eu tiver aqui, eu vou devolver. Tem lá no regimento dizendo que é 1,30 avos para devolver por cada sessão faltosa. E eu fiz ao contrário, eu digo, estou disposto a fazer 1,30 avos de devolução, como estou disposto a dividir o meu salário pelas sessões do mês e dividir em partes iguais. Se for 4 sessões, a gente divide em partes iguais. Como também devolvo 1,30 avos, como é. E aí, até agora, não precisei devolver nenhum 1,30 avos e nem o completo, porque não tenho nenhuma falta nas sessões. Tudo que a Câmara promoveu até agora, eu tenho participação de 100%. Indiferente do vereador Sandegão, que fez o compromisso e não cumpriu. Ele devia empurrar e dizer: fiz um compromisso, pedi desculpa à população, pedi desculpa a Raimundo, porque fiz um compromisso e não cumpri. Porque faltei sessões e um centavo não foi descontado. E não depende do presidente, não. Depende da consciência de cada um. Depende da consciência de cada um. Fomos uma viagem em Recife para um congresso da AMUP, e naquele momento foi colocado 3 diárias. E eu e o vereador Zé Carlos só pudemos participar de 2 dias. A primeira coisa que a gente fez aqui foi no banco e fazer a transferência para a conta da Câmara. Nós devolvemos, porque eu não fui lá para passar 3 dias, fui para passar 2 só. E as 3 diárias que saíram, eu devolvi, e Zé Carlos devolveu. Porque nós só fomos para 2 dias. Os outros foram para passar 3 dias, nós só fomos para 2. Então a gente foi no banco para devolver. Está aqui o vereador Zé Carlos. Então, meu compromisso é com a população. Eu não tenho compromisso com o vereador Zé Negão. Ele se colocou aqui, fez um carnaval. Eu sei que ele é muito bom de carnaval, porque tem uns blocos aí. Agora, era bom que ele fizesse o carnaval no tempo do carnaval. Não aproveitasse a ausência dos 8 vereadores que foram lá se capacitar e fizesse esse carnaval. A população, muitas vezes, fica só escuta um lado e se revolta, se chateia. Tem toda a razão, a população. Não tenho dificuldade nenhuma, não tenho mágoa de ninguém da população que ligou para cá, as pessoas que ligaram dizendo isso ou aquilo. Agora a gente também merece o direito de resposta. E estamos aqui, os 8 vereadores, de cabeça erguida, sem nenhuma dificuldade. E se tiver para o ano, novamente, o Congresso. E aí esse ano tem eleição. Se o povo vai fazer uma avaliação, vai fazer um julgamento. E se a gente, se o julgamento do povo for favorável que Raimundo seja novamente vereador, para o ano, se der certo, estarei em Brasília fazendo a mesma coisa que fizemos esse ano. Até porque não fui passear, fui aprender, fui discutir com a população. Lá tinha quase 5 mil participantes. Quantos vereadores? Vereadores do país inteiro, Nil Júnior. Secretário do país inteiro. Prefeito do país inteiro. E era aberto à sociedade. Quem quisesse se inscrever, podia se inscrever. E qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade de vir questionar o prefeito por ter levado um secretário? Não é aberta também aos secretários? Por que não participar? Secretário de Finanças, Nequidute, uma parte importante no município. E por quê? Qual a dificuldade? Qual o problema de participar, de se capacitar para trazer resultado para o nosso município? Agora, infelizmente, o resultado não é... A gente foi para Brasília hoje e chega amanhã o resultado. Mas a gente sabe o que foi conseguido em 2015 para o município. Agora, não vá, deixe de ir. Prefeito, quando vai lá, o prefeito Zé Patriota, não, porque é da AMUP, é porque viaja muito. É não, é porque ele sabe da responsabilidade e do compromisso que ele tem com o nosso município. E se ficar trancado num gabinete, não consegue nada. E o prefeito Zé Patriota é referência, não só para o Pajeú, não só para Pernambuco, mas é referência para o país inteiro. Então, vim questionar um negócio desse, eu só acho que é uma dorzinha de cotovelo, eu só acho que é, não tem palanque, porque não sabe onde ele está, foi eleito de um lado, veio para cá, foi para lá. E é o quê? Um jogo de ping-pong? Minha gente, pelo amor de Deus, as pessoas conhecem quem está aqui nesse momento, os 8 vereadores. Podia muito bem ter vindo só 1, 2 ou 3, não. Mas levamos os 8 para o raio, porque os 8 foram afetados, os 8 foram atingidos. Nós estamos aqui de cabeça erguida, sem nenhuma mágoa, sem nenhum tipo de problema. Estamos aqui para mostrar, na verdade, a quem nós somos representantes. A população do município de Afogados.
Tudo bem, Raimundo. Eu vou agora, ouvir os posicionamentos, eu vou registrar o que os ouvintes estão dizendo agora no programa de hoje. E aí vocês podem revezar, pontuando opiniões diversas, favoráveis, contrárias, como já era de se esperar. Aqui, vamos lá, o Alex do São Brás está parabenizando os vereadores pela resposta, dizendo que a resposta está sendo inteligente. A Lucinalva Carvalho tem uma questão aqui que é mais direta para o Franklin, né? Ela diz assim: já que vocês foram se capacitar, por que não se capacitam para valorizar o trabalho do servidor? Ela diz: é uma vergonha o que tem de vencimento, R$724, enquanto, diz ela, tem mulher de vereador valorizada pelo governo, tirando o direito e o dinheiro de quem precisa. Quando um servidor procura um de vocês, a resposta é sempre a mesma, que não é com vocês, é com o prefeito. Mas não foram eleitos por nós, então falem pelo povo, pelo servidor, que está há anos sem aumento. Franklin.
Lucinalva.
Isso, Lucinalva Carvalho.
Bom dia, Lucinalva. Em discussão, na última reunião que nós tivemos com o prefeito, a gente pontuou sobre isso aí, sobre essa questão do aumento dos funcionários, e ele está vendo uma forma... E ainda este ano, eu acho, né, Raimundo? De ver a questão desse aumento. Que, no, que tem a parte que ele paga o salário, mas é junto com os benefícios. E ele estava vendo uma forma da gente vai se reunir novamente para que nós possamos dar, de fato, direito a um aumento que seja aceitável pela categoria. E a gente não se esconde, não. A gente está aqui para ajudar, para falar, e no que for preciso. A gente diz assim, quando procura a gente, que a gente diz que não é com a gente, é porque a gente não pode dar aumento a vocês, que a gente é do poder legislativo. Quem dá aumento a funcionário é realmente o prefeito. Mas a gente está à disposição, a gente nunca foi contra aumento de funcionário nenhum.
Vamos lá. Jânio do Planalto parabeniza os vereadores, tinham que ir mesmo, e pergunta o que conseguiram para a cidade. Pergunta do Jânio. Eu vou aumentar um pouco mais as opiniões, senão a gente não termina o debate. Nil, a Kelly Brito está dizendo, vereadores, não é ilegal a ida de vocês, é questão de consciência. Dentro do momento, não caberia a ida de tanta gente. Como o evento é anual, dá para todos irem revezando. Imagino que foi mais curiosidade do que compromisso social, diz ela. E aí ela reforça, concurso público, ninguém cobra do prefeito. Agora, se o nível da Câmara, das sessões, forem iguais a esse debate, vocês estão mandando o Zé estudar, e está todo mundo precisando estudar pelo nível, pelas críticas, está dizendo aqui a Kelly Brito. Sandro Pereira, se foi algum que traga benefício para o município, não tem nada de repúdio, não. Não tem nada que a Câmara custear essa viagem, está dizendo. Zé Antônio faz uma opinião bem ampla aqui. Nil e senhores vereadores, primeiro queria saber qual de vocês vão ter coragem de devolver o dinheiro do povo que gastaram, diz ele, sem necessidade. Franklin, não justifica suas palavras, o tema do debate é o gasto desnecessário. Pergunto quanto cada vereador recebeu e qual foi a despesa para cada um. Você errou em não convidar todos, está dizendo ele. Outra pergunta, que congressos que os vereadores participaram esse ano? Se é verdade que houve um congresso em Maceió, quais vereadores participaram, quanto custou?
Ninguém.
A população não aprovou a viagem. Que capacitação, está reclamando ele. Como vocês gastam dinheiro do povo na marcha pelos prefeitos, não trouxeram nada para Afogados? Houve sim falta de transparência, de que adianta ouvir Gilmar Mendes, em Afogados falta remédio, médico, ruas com esgoto a céu aberto, soro para picada de cobra não tem. Se capacitar para gastar o dinheiro do povo dessa forma, vereador, defenda a população. Igor, defenda concurso público para o povo, salário para os professores, guardas que sofrem na gestão de patriota, diz ele, e não tem defesa. Zé Carlos Chará, do vereador, que está fazendo uma conta, acho que o Franklin já falou um pouco, mas ele está dizendo o seguinte, fiz uma conta rápida dos gastos, diária de hotel, de 900 a 1.000 por vereador, passagem de volta, Recife, Brasília, 1.200 por vereador, alimentação, 300 por dia, fora combustível, táxi, combustível entre Afogados e Recife, só por aqui, por vereador, uma despesa total, 2.400, por 8 seriam 19.200, está dizendo ele. O Franklin já apontou sobre isso, está dizendo que Gonzaga custeou passagens e teve traslado lá do hotel para o evento, está dizendo que os vereadores arcaram com o valor de 1.200 por vereador referente às diárias. Maria Silva, o que vocês trouxeram para a população? Antônio do Borges até entende a justificativa dos vereadores, mas acha que eles erram em não ter divulgado antes. O vereador Zé Negão fez o que vocês deveriam ter feito, comunicado a viagem. O que vocês acham da fala de Deva Pessoa, do SimpaGU, quando disse que a marcha não teve o resultado esperado? Se ele é prefeito ter dito isso, porque o período foi inapropriado, está dizendo. Ufa, vamos lá, mais opiniões aqui. Pedro Araújo, bom dia aos vereadores presentes. Gostaria de ver vossas excelências explicando, dando explicações convincentes sobre a população e não só crucificar Zé Negão. Estamos ouvindo dizerem que estão se capacitando, mas em que sentido essa capacitação está sendo feita? Está pedindo mais praticidade na resposta. Quem quer falar sobre essas opiniões todas, Igor?
Só em relação a... Eu queria primeiro agradecer a participação de todos os ouvintes e só pontuar algumas coisas. O resultado, como eu falei no início aqui, no final desse mês aliás, no final do evento da marcha é divulgada uma carta que faz uma síntese do evento, dos pleitos, das reivindicações de toda a municipalidade, e essa carta é entregue ao presidente da República. O que deve ocorrer até o fim desse mês, segundo a gente foi informado no evento. Em relação à marcha do ano passado, e aí a gente tem que externar isso, porque a gente qual o resultado prático dela? O que é que acontece? Aqui, só em relação a aumento de recursos. Isso está lá no site da CNM. Basta você digitar lá www.cnm.org.br e você vai conseguir achar esses dados que eu vou apresentar agora aqui. Em relação somente à Afogados da Engazeira, de resultado prático da marcha do ano passado para esse ano, foram investidos mais de 46 milhões de reais. Mais de 46 milhões de reais foram destravados através da participação do prefeito José Patriota nesse evento da CNM do ano passado. O evento desse ano, após ser entregue a carta, é feita a avaliação anual e o ano que vem é publicado ou é publicizado tudo que foi conseguido de recursos. E aí são recursos diversos. Por exemplo, aquele 0,5% de FPM, que aumentou para todos os municípios do Brasil inteiro, foi uma conquista da marcha em defesa dos municípios do ano passado. Quer dizer, é mais dinheiro para cuidar da saúde, para cuidar da educação, para cuidar dos PSFs, para cuidar da assistência social. Então, há um resultado prático. O resultado prático é mais recurso, é mais investimento para o município, né? Em relação à capacitação, a gente não pode deixar de destacar que dentro da marcha também houve o 11º Fórum de Vereadores, que tratou da reforma eleitoral, teve lá o consultor Paulo Renato Gomes, tratou do papel dos municípios e o crescimento econômico, né, com Antônio Helder, que é diretor executivo da Interleg, e tratou também, que essa foi a mais importante, a importância da atuação legislativa na concretização da gestão. Ou seja, é o trabalho conjunto, é legislativo e executivo cuidando do município. Esse é o interesse e é o intuito da marcha. Então, assim, é um evento importante, muito importante. O município precisa, de fato, se o prefeito ficasse restrito ao seu gabinete, a gente não tinha inaugurado, por exemplo, 5 calçamentos de rua, como foi inaugurado esse fim de semana. A gente não tinha inaugurado uma unidade básica de saúde lá no sítio Pau Ferro, como foi inaugurado. A gente não tinha conseguido instalar mais de 50 lixeiras aqui no centro da cidade, como está sendo instalado. Isso é fruto de um prefeito que trabalha, que vai atrás dos recursos, que bate na porta dos deputados, que traz o recurso para Afogados da Engazeira. E, obviamente, se tiver o reforço da nossa bancada, da bancada da Câmara de Vereadores, atrás desse recurso, isso é importante. É qualidade de vida. A gente vê uma crise dessa que os municípios estão enfrentando, a maioria deles atrasando salário. O prefeito daqui paga rigorosamente em dia. Nunca atrasou um dia de salário dos funcionários, dos servidores. Nunca atrasou a merenda na escola. É essa a gestão que nós apoiamos. É essa a gestão que nós defendemos. Então, se você ficar restrito às 4 paredes, não vem recurso. Tem que ir atrás de quem teve voto, dos deputados que tiveram voto aqui em Afogados, para que eles possam liberar emendas e trazer mais recursos para o nosso município. Aqui dentro de Afogados você não consegue isso. Então é importante se capacitar e ir atrás de recursos para que a gente possa gerir melhor o município.
Franklin quer falar, diga, Franklin.
Eu só queria reforçar as palavras de Igor, dizer que aqui no nosso município a gente temos o consórcio com a MUP, né? Que é em compra de remédio. Mas a gente viu lá N consórcios que tem nos outros municípios, como foi o exemplo daquele de Lagoa Nova, Lagoa do Rio Grande do Norte, que ele fez aquele consórcio das águas, que é uma parte de serra, onde divide vários municípios, e eles municípios se reuniram e conseguiram colocar água lá em cima da serra, onde ninguém, todo mundo estava tendo o êxodo rural, e ele conseguiu colocar água lá em cima, que né, é uma empresa como se fosse a Compesa, mas a Compesa não conseguiu colocar. E eles, através desse consórcio, conseguiram colocar essa água lá, barateado o custo ainda mais para a população. E a gente pode ver mais na frente se a gente consegue colocar em prática. Nós temos aqui a OPA, a OPA e a Carapuça, que já tem essa água encanada, mas que a gente pode ver uma forma legal, tudo na legalidade, que a gente viu lá muito falando sobre legalidade, para que a gente não possa pecar e colocar em prática em nosso município. E falando nisso, que a gente não foi para nenhum congresso no
Maceió,
não. Ninguém foi para qualquer coisa em Maceió, não.
Gente, falando aqui mais, vamos ouvir mais opiniões para girar com os vereadores. Diga lá do Zap.
Bom dia, ouvinte da Rádio Pajaú. Fátima Guerra. Tu está falando.
Foi,
veja só, eu acho que não tem nada a ver a questão dos vereadores ter ido até Brasília. É um direito deles, porque eles estão para defender e também trazer as novidades que eles viram por lá, para trazer para a população.
Alô, meu Júnior, aqui é a Ana Paula, da Barimacena. Veja, eu estou ligando para parabenizar, de fato, esses vereadores que foram até a capital, porque esta é a verdadeira função do vereador, realmente é ir buscar e se inteirar, é aprender e realmente trazer o que aprenderam para aqui, para Afogados de Rengazeira. Esta é a função do vereador, é a função do prefeito, é esta mesmo, de estar sempre buscando, de estar sempre aprendendo, de estar se capacitando.
Ok, obrigado. Maria do Curral Velho dizendo que está aparecendo mais que os vereadores estão com receio da população, porque ela está dizendo que depende de mim, os que apoiaram o impeachment, nunca mais eu voto neles. Marcelo, o prefeito tinha que ir, a marcha não é para vereador, e Brasília estava parada, interditada, gasto público, não tinha nada para vereador, diz ele. Vamos ver o Luiz Carlos aqui. Diz, Luiz.
Nil, essa denúncia aí dos próprios vereadores é grave contra o vereador Zanegão. Porque se ele foi para um congresso e recebeu diárias e não participou, eu acho que existe uma lei para isso e ele deve estar contra a lei. Ele deve estar contra o regimento da casa, né? Se existiu isso, por que os vereadores não apresentam numa sessão da Câmara, divulgam na mídia, porque só divulgaram agora também e não falaram antes, porque isso é grave, está recebendo sem participar.
Cleiton Nazário está dizendo, parabéns à resposta dos vereadores, teve oportunistas querendo se promover, está dizendo aqui o Cleiton. Pela internet é a Lúcia Maria dizendo, Raimundo, quem ligou foi uma pessoa ligada a você. O que a população vai ganhar com a tal capacitação? Será que vai melhorar a saúde, os remédios que estão faltando, as ruas com esgoto? Essa capacitação só foi para gastar o dinheiro do povo. O vereador Zé Negão está certo em denunciar e dizendo que não adianta encher linguiça. Afogados está faltando em atender os anseios da população. Raimundo, o patriota passa 3 dias fora de Afogados toda semana. Ele traz o que para Afogados? Está perguntando ao ouvinte. Naldinho de São Paulo, na minha opinião, eu acho que todos trabalham, que todos deveriam trabalhar em conjunto, sem brigas, está dizendo ele. Bom, vamos lá, quem quer falar?
Nil.
Raimundo.
Quando eu coloquei aqui que entendia a situação da população, que muitas vezes questionaram, dizia assim, Raimundo, mas foi feito as pessoas ligaram e disseram que estavam errado e tal, e eu digo, olha, não se preocupem, a gente vai para o rádio. E justamente esclarecer o que a gente fez. A gente não escondeu nada de ninguém, não procuramos esconder nada. A gente foi participar de um evento onde a gente precisa se capacitar, precisa, junto com o prefeito, também apoiar para trazer os recursos para o nosso município. Eu quero dizer a essas pessoas, agradecer às pessoas que estão ligando, também para dizer o seguinte, a questão dos medicamentos, como foi colocado, aí, não, porque não tem, porque isso e aquilo. E aí, na última sessão, foi aprovado um projeto que de início nós tivemos dificuldade, porque o vereador Zé Edson se colocou totalmente contrário ao projeto. E para que era o projeto? Era para que através do Comup a gente pudesse comprar um medicamento mais barato. E aí, naquele momento, ele se colocou contrário, mas os próprios colegas dele, da bancada de oposição, que faz oposição com responsabilidade ao nosso município, foram os primeiros a votarem favorável. Tivemos a discussão? Tivemos. Até porque as discussões são salutar naquela casa. E aí nós chegamos ao entendimento e o próprio vereador Renan, que é membro, que assinou o documento, o projeto de lei, confirmando que a gente precisava fazer aquilo. Para quê? Para que a gente procurasse, o município procurasse trazer o medicamento mais barato para o povo de Afogados. Então, como é que você diz que falta medicamento? E o vereador que se coloca, como ele se colocou aqui, a princípio disse que seria contra o projeto. Colocou na sessão que era contrário. No final ele viu o resultado, como todas as pessoas, como todos os vereadores, inclusive o que faz a oposição ao governo, com responsabilidade, votaram favorável. Aí ele também votou favorável. Por que ele não votou contra? Aí ele tinha que dizer o povo porque votou contra. E nós estamos fazendo, nosso papel, Nil Júnior, é de trabalhar para a população. E esse papel nós estamos fazendo. Essa pessoa que ligou dizendo que era ligada a mim, ótimo, que seja ligada a todo mundo, não tem problema nenhum. Agora, vim dizer que o medicamento não tem por isso ou por aquilo e achar que o vereador está certo em defender, por que não, de imediato, não disse, não, o projeto é bom para Afogados, é bom para o município, vamos votar favorável para poder diminuir os custos dos medicamentos. Então, quero dizer a vocês, dizer a Nil, dizer a população, que se o prefeito ficar entre quatro paredes, não consegue nada. E a gente está vendo o que está sendo feito em Afogados. Se, falando de esgoto, infelizmente, nenhum prefeito, não só de Afogados, mas de todas as cidades, nenhum vai chegar a 100%. Nós sabemos das dificuldades que tem, questão dos esgotos, questão de falta de calçamento, falta isso, falta aquilo. Mas nós somos testemunhos do trabalho do prefeito, do compromisso do prefeito, da responsabilidade do prefeito Zé Patriota pelo município de Afogados. Sexta-feira, como foi falado aqui, foi inaugurado três ruas. Então são três ruas que já foi, deixou de correr, de estar sem, com poeira no tempo da seca e com lama no tempo da chuva. No sábado tivemos inaugurando mais duas ruas no São Brás. Não vai ter mais poeira nem lama. No domingo, inauguramos lá a reforma do posto de saúde, um posto no Chafariz, levando qualidade de vida à população de Afogados. E aí, eu acho que deve ter nesse meio aí alguém incomodado. Incomodado por quê? Porque o prefeito está trabalhando. E vai ser daqui para frente é assim. A pisada é essa. Todo final de semana é entregando obra ao povo. Quase 80 ruas calçadas já foram feitas. Mas a gente sabe que Afogados cresce muito e todos os dias cresce rua, nasce rua em Afogados da Engazeira. Prefeito vai fazer 100%? Vai não. É impossível. Agora, tem feito o possível para atender, para diminuir os problemas do povo de Afogados.
Augusto. Eu queria pontuar ainda sobre essa questão da participação e dizer à população que nós não estamos, nenhum aqui vereador presente está contestando a opinião dos ouvintes, da população, que tem todo o direito realmente de acompanhar, de monitorar o desempenho de cada vereador. O que nós viemos aqui também não é aqui uma guerra contra o vereador que se posicionou. Nós estamos aqui oito com direito de resposta, né? Porque pode até parecer que estão tudo unidos contra um vereador. Não, é porque nós fomos provocados a estar aqui respondendo, esclarecendo as alegações que ele fez, né? Então, eu acho que o vereador falou com a ética parlamentar, né? Usou de hipocrisia, de muita demagogia. E com relação ao gasto, veja bem, eu já expliquei que a Câmara, do seu duodécimo, ela tem um valor dividido, 70% é para pagamento pessoal, 30% para custeio. Às vezes, querer pagar mais aos assessores, pagar mais aos funcionários efetivos, atingir o teto do subsídio do vereador, e às vezes não pode, porque se você calcular e passar dos 70%, você tem que voltar à faixa que comporta os 70%. Isso é um controle de gasto com o pessoal, emitido pelo próprio Tribunal de Contas. E dos 30% é a verba que fica para a manutenção da Câmara, para fazer algum investimento, e para também subsidiar quando o vereador precisa participar de algum congresso, que foi isso que aconteceu agora em Brasília, como teve aí recentemente em Salgueiro, e nós fomos. E o valor da diária, que poderia ser até diferenciada para Brasília, e não foi diferenciada, foi o mesmo valor da diária para Recife, para Salgueiro, para qualquer congresso aqui dentro do estado de Pernambuco. Não foi uma diária diferenciada. Inclusive, nós tivemos que bancar questão de deslocamento para Recife, questão de alimentação, questão do hotel. Se não houvesse o apoio do gabinete do deputado Gonzaga Patriota, nós não teríamos condições, com o valor da diária, de ir até esse congresso em Brasília. E o que é que a capacitação trouxe? Trouxe novas informações, novos conhecimentos, ações que não chegam de imediato no município, mas que vêm. Você veja que o prefeito Patriota, com sua articulação na MUP, no COMUP, que é o consórcio dos municípios, hoje ele participa até da Confederação Nacional dos Municípios, com muita desenvoltura, fazendo palestras para os prefeitos de todo o Brasil,
com essa articulação, ele já conseguiu muitas emendas, muitos recursos para afogar a Zangazeira, porque se o prefeito ficar dependendo do FPM, ele não faz nada no município. Ele tem que ter articulação para buscar outras formas de administrar o município. Nós sabemos que tem muito esgoto ainda a céu aberto, não vamos esconder. Inclusive, eu coloco também no meu Face, quando eu visito um bairro que tem esgoto, que o pessoal reclama, e o prefeito Patriota nunca veio me reclamar por ter feito a visita e mostrado a realidade, porque ele sabe disso. São gargalos da administração pública que o município não tem ainda como resolver fazer 100% do saneamento de afogar a Zangazeira. Mas está se fazendo aos poucos. Ainda tem muitas ruas para serem pavimentadas. Sabemos que tem muitas ruas, a população reivindica, é uma das principais reivindicações, é a pavimentação de ruas, mas não tem, infelizmente, recurso suficiente para você pavimentar 100% da cidade. Mas o prefeito tem se esforçado com a aquisição dessa usina de asfalto, tem barateado os custos, tem pavimentado várias ruas com asfalto e buscado emendas parlamentares para fazer calçamento pela Caixa Econômica Federal, está se preocupando aí com os esportes, trazendo um projeto de iluminação para o estádio Valdemar Viana de Araújo. E se eu fosse falar aqui do que o prefeito Patriota tem conseguido, tem se esforçado, tem articulado para afogar a Zangazeira, eu teria que ter mais tempo, né, para mostrar os resultados. Um município que está em dia, um município que é destaque a nível de estado de Pernambuco, mediante toda essa crise. Agora, o que é que acontece, Nil? É que nesse momento que o Brasil está passando, esse momento de lava-jato, de desvio de recursos, né, de várias pessoas presas por desonestidade, por superfaturamento de obras, qualquer questão dessa e mal colocada gera uma interpretação negativa na sociedade, porque a população está com raiva, está arretada com o geral do Brasil. E muitas vezes o político que está mais próximo da população, que são os vereadores, eles às vezes pagam um preço muito alto por isso, por essa revolta generalizada a nível nacional, por tudo que tem acontecido no Brasil, onde existe uma grande arrecadação de impostos que daria para você ter tudo de primeiro mundo, estrada, saúde, educação, pagamento de salários, tudo do bom e do melhor, e não tem, porque ao longo da história houve muitos desvios, houve muita falta de honestidade, muita falta de critério na questão das obras e no gasto público. E a população se revolta, e às vezes quem paga o preço da revolta da população é aquele político que está mais próximo, é o vereador que é e já foi decantado em prosa e verso como saco de pancada da política. Mas eu quero lhe dizer que afogar a Zangazeira tem uma Câmara que tem honrado a população, que tem se preocupado com a moralidade, que tem tomado medidas administrativas, tanto no meu biênio como no biênio do presidente Franklin, para melhorar e moralizar os gastos públicos.
Zé Carlos, quer falar? Pois não, Zé Carlos.
Nil, eu gostaria só de enfatizar na questão de que está falando Zé Negão aqui principalmente, é porque a gente não vem aqui, não é pelo motivo de dar satisfação a Zé Negão. Se fosse Zé Negão, nenhum de nós estaríamos aqui. A gente veio aqui justamente para prestar esclarecimento à sociedade. Agora, no nosso esclarecimento, se faz necessário citar o nosso colega de casa, o vereador Zé Negão. E dizer também que as capacitações que traz para os vereadores é quando a gente for discutir projetos de leis que vêm beneficiar o município, a gente está mais preparado, está mais qualificado para fazer de melhor qualidade o nosso papel como vereador. No intuito, reforçando o que Augusto diz, a gente tem que respeitar, se a gente vive na democracia, a democracia ela é justamente pelo diálogo, é pela conversa, é pelo debate. A gente não vai conseguir fazer com que todas as pessoas pensem iguais. Aqui dentre nós, os 8 vereadores que estamos aqui, a gente tem diferenças de pensamento. A gente faz parte de uma base de governo, mas a gente tem diferenças de pensamento na forma de pensar. O geral, o projeto nosso de desenvolvimento para afogar da Engazeira, a gente pensa comum. Mas a forma de fazer, em algum momento, a gente faz diferente, a gente tem divergências. E a gente tem que respeitar isso. Agora, é importante que a gente vive numa democracia que ela é muito representativa. A gente precisa de uma democracia mais participativa. E é importante esse debate do cidadão, esse questionamento do cidadão. Agora, é claro que a gente tem cidadãos que dizem que era desnecessária a nossa ida a Brasília. Eu respeito a opinião desses cidadãos, mas eu, infelizmente, não posso concordar com ele. Porque foi lá que eu saí com outra visão das políticas públicas, do que se precisa para o município, né? Dos projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, na pauta municipalista, como já foi citado aqui. Tem vários projetos de lei que estão sendo debatidos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, que precisa que a gente esteja inteirado e precisa começar a cobrar dos nossos deputados que estão lá, dos deputados que a gente votou. Então é importante, né, e é importante esse debate, porque a gente não veio aqui para ser unanimidade, pelo menos eu não pretendo ser unanimidade. Eu pretendo apenas defender uma tese, um ponto de vista que eu tenho da sociedade, por isso que eu fui, por isso que eu me candidatei, por isso que eu me dispus a ser vereador em Afogados na Ingazeira. Estou tentando fazer um mandato diferente, tentando, buscando fazer da participação, fazer uma presença na Câmara, participar e honrar o dinheiro público e honrar o voto que a gente recebeu dos cidadãos. Agora, é claro, a gente vive numa sociedade que a Câmara ela é representada por todos os segmentos, somos 13 na casa, né? 12 homens e uma mulher. Cada um desses pensa de uma forma diferente. E é isso que a gente precisa entender, que a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, ele é a casa do povo, ele é a casa do debate. Agora, a gente precisa também que tenhamos uma participação maior da sociedade. A gente, quando vai discutir projetos importantes para o município, a Câmara está vazia. Aí depois o cidadão, o vereador mal intencionado, irresponsavelmente, vem no rádio, dá uma informação equivocada e aí isso vira verdade, vira tudo o que está acontecendo e o que você faz no dia a dia deixa de ser importante, deixa de ser quando você está defendendo os interesses. Então a nossa participação lá em Brasília, no meu entendimento, na 19ª Marcha em Defesa dos Municípios, trouxe para mim, e acredito para nós que estávamos todos lá, mais conhecimento, mais informação, e a gente agora tem uma qualificação melhor, além do material didático que a gente trouxe, que a gente pode continuar lendo, estudando, para melhor, quando a gente for discutir a parte das políticas públicas para o município. E destacando, né, finalmente, para finalizar minha fala, né, porque o horário está se extinguindo, que foi essa bancada de vereadores que apresentou o projeto de lei para cobrar as férias no final de ano através da autoria do meio do ano, de autoria do vereador, mas por toda essa bancada conjuntamente, já que é preciso pelo menos 5 vereadores para fazer. E nós estamos discutindo internamente na Câmara, que é aumentar a proporcionalidade de 1/3 para 2/3 de presença na Câmara, que aí o vereador vai ter que comparecer, ele não vai ter a folga que ele tem hoje. A obrigatoriedade de passar 2/3 de presenças, aliás, de 70% de presença nas sessões da Câmara e nos eventos promovidos pela Câmara, para que nós tenhamos maior qualidade, mais qualificação e não tenhamos aproveitadores na nossa Câmara de Vereadores.
Bom, eu estou com as últimas opiniões, vou registrar rapidinho, vou ter que encerrar. Algumas pessoas mandaram áudio aqui, rapidinho, vamos ouvir.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes da PAGEU, e nós gostaríamos de dizer ao senhor prefeito Zé Patriota, que o senhor é uma fonte de orgulho para a nossa comunidade do Conjunto Miguel Arraes, onde foi pavimentado 3 ruas. E sabemos nós, do Conselho da Comunidade, que vem muito mais por aí. Ao senhor e os nossos queridos vereadores, que é parceiro de nossa comunidade, do nosso grupo de mulheres. Então, Patriota, seja forte, você é um homem maravilhoso, é um prefeito atuante, a nós como conselheiro, a zona rural, e é um motivo de orgulho. Eu sou Núbia do Miguel Arraes, coordenadora do grupo de mulheres.
Ok, Núbia, muito obrigado. Aqui de Carnaíba, Aldenir dizendo que é de Carnaíba, tira o chapéu para Patriota. Aqui, Lurdinha de São Braz, enquanto esses vereadores falam, deveriam olhar para a rua Dom José, que é uma vergonha, sem saneamento, 18 anos que mora aqui, continua do mesmo jeito, está reclamando a Lurdinha. Aqui, gravou o zap, diga no zap.
Nil.
Oi.
Aqui é Josefa, da rua 15.
Pois não.
Olha, Nil, quero dizer para você que Zé Negão tá certo mesmo. É um bando de raposa que tem aí. Eles dizem que vão lá se capacitar, vão gastar o dinheiro do povo. Do povo, olha, um senhor chegou aí no hospital, morreu de picada de cobra, isso é uma vergonha. É uma vergonha, um tesouro. Tá uma picada de cobra, o senhor morreu, e aí? O que é que eles dizem disso?
Aí o desabafo dela. Flávia, nessa crise que estamos passando, se fazer necessário ir tantos vereadores, está questionando. Veja como é polêmico o tema. Eu vou ter que encerrar, Franklin, eu pediria só para você encerrar pontuando alguma coisa e... Hoje tem sessão da Câmara, começa 8 horas, né?
Começa 8 horas,
tá? Hoje vai ser uma sessão...
Aproveito o momento para convidar.
Todas as sessões são importantes, eu digo sempre que a população participe de todas, né? E essa promete, não sei, talvez tenha debates mais acalorados. Mas liga lá.
Aproveitando aqui o momento para agradecer mais uma vez o espaço, me colocando à disposição de qualquer cidadão afogadense que queira esclarecimento, não só meu, mas de todos os colegas, que a gente está aqui para trabalhar com a maior transparência possível. Desejando a todos que hoje tem uma sessão, teremos uma sessão proveitosa, e convido a população para participar da nossa sessão. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado, amigos. Obrigado a todos os vereadores. Agradecer ao amigo, respondendo ao amigo Zé, os demais amigos da Câmara, aqui os amigos governistas, e que a amizade reina hoje à noite na sessão. Vamos acompanhar. Diz, Igor, quer falar alguma coisa? Ah, não, está só conferindo aí. Acabou o debate. Acabou. O debate das 10.